Olá! Vamos direto ao ponto. A questão que nos trouxeram hoje é, talvez, a pergunta definitiva da ficção científica e da astrofísica. O que realmente aconteceria se alguém caísse em um buraco negro?
Uma pergunta que todo mundo já se fez, né?
Exato. A gente tem em mãos uma análise que descreve essa jornada de uma forma visceral e, francamente, cientificamente assustadora. Nossa missão aqui é desconstruir essa experiência etapa por etapa, explorando a física por trás do que parece ser o pesadelo supremo do universo.
E é um pesadelo mesmo.
Ok, vamos desvendar isso. E a primeira coisa que salta aos olhos nesse material é que os problemas começam muito, muito antes de se chegar perto do buraco negro em si.
Exatamente. O imaginário popular, muito influenciado pelo cinema, foca em cruzar o horizonte de eventos como o início do drama. Mas a realidade descrita aqui é que a vizinhança de um buraco negro ativo já é um dos ambientes mais letais que a gente pode conceber.
A festa acaba antes mesmo de o convidado chegar à porta, então.
Muito antes.
E a descrição é brutal. Fala sobre o disco de acreção, que soa quase poético, mas que, na verdade, é um redemoinho cósmico de matéria. Gás, poeira, estrelas inteiras que foram despedaçadas.
Tudo isso girando a velocidades próximas à da luz.
O atrito ali deve ser algo inimaginável.
Inimaginável é a palavra certa. Esse atrito aquece a matéria a milhões, às vezes bilhões de graus. O resultado é um bombardeio incessante de radiação de altíssima energia, principalmente raios X e raios gama.
Nossa!
Uma das analogias usadas na análise é perfeita. É como tentar voar através do núcleo de uma explosão nuclear contínua. Não há escudo, não há material conhecido que resista a isso.
Então, qualquer forma de vida seria...
frita, esterilizada, incinerada e reduzida a plasma em uma fração de segundo.
Ou seja, na prática, a jornada termina aí. Fim da história. Mas, para o nosso exercício mental, vamos supor o impossível. Digamos que alguém tenha uma nave feita de material de roteiro e consiga atravessar essa barreira de radiação.
Certo. O famoso plot armor.
Exato.
É aí que a gravidade entra em cena de uma forma peculiar.
O próximo obstáculo tem um nome quase fofo para o horror que descreve. Espaguetificação.
Ah, espaguetificação. É um termo que a comunidade científica adotou e que é incrivelmente descritivo, né? O conceito por trás são as forças de maré.
Tipo o que a Lua faz com os oceanos da Terra.
É o mesmo princípio, só que levado a um extremo grotesco. A diferença na força gravitacional entre a sua cabeça e os seus pés, o chamado gradiente gravitacional, se torna tão absurdamente grande que supera as forças que mantêm as moléculas do seu corpo unidas.
A imagem que o material pinta é de um corpo sendo esticado como massa de pizza, cada vez mais fino e mais longo até se romper. Mas o que eu achei realmente fascinante na leitura foi a distinção que ele faz. A experiência muda drasticamente dependendo do tamanho do buraco negro, certo?
E essa é uma das ironias mais estranhas da astrofísica. Se você caísse em um buraco negro de massa estelar, um que tem algumas vezes a massa do nosso Sol, as forças de maré seriam tão intensas que você seria despedaçado em um fluxo de partículas subatômicas.
Pera, antes de chegar no horizonte, se supermassivo como Sagitários A no centro da nossa galáxia, a história é outra. A fonte diz que seria possível cruzar o horizonte de eventos intacto.
Isso.
Intacto. Isso soa enganosamente otimista. O material deixa claro que intacto aqui é um eufemismo para ainda não virou sopa de partículas, mas vai virar em 10 segundos, correto?
Exatamente. Intacto é um termo técnico que significa que as forças de maré no horizonte de um buraco negro supermassivo não são fortes o suficiente para te despedaçar imediatamente. O horizonte está muito mais longe do centro, então o gradiente é mais suave ali naquela fronteira.
Então você cruzaria essa linha invisível?
Sim, como um organismo funcional. Mas é uma vitória vazia. Você estaria biologicamente coeso, sim, mas já condenado e numa trajetória inevitável em direção à desintegração que vai acontecer segundos depois.
E essa travessia nos leva ao ponto sem volta, o horizonte de eventos. Uma das coisas que a análise enfatiza é que ele não é uma parede, não é uma superfície física.
é uma fronteira puramente geométrica no espaço-tempo. A partir dali, a velocidade de escape se torna maior que a velocidade da luz. E como nada pode viajar mais rápido que a luz,
nada escapa.
E é aqui que a relatividade geral de Einstein nos presenteia com um paradoxo de perspectiva. Para a pessoa que está caindo em queda livre, a passagem pelo horizonte seria...
imperceptível.
Como assim? Imperceptível. Não haveria um solavanco, nenhuma sirene, nenhuma placa de bem-vindo ao ponto sem volta. Do ponto de vista local, seria um momento como qualquer outro. O verdadeiro drama não estaria na sensação do corpo, mas na visão do universo que foi deixado para trás.
Nossa, isso é difícil de visualizar. Quer dizer, que eu estaria flutuando na escuridão, mas se eu olhasse para trás, para o universo de onde eu vim, o que eu veria? A descrição que temos para essa etapa é de um espetáculo bizarro.
Bizarro e final. A luz das estrelas e galáxias distantes teria que lutar contra a imensa gravidade para chegar até você. Nessa luta, ela perderia energia, o que na prática significa que seu comprimento de onda seria esticado. É o que a gente chama de desvio para o vermelho gravitacional extremo.
As estrelas ficariam vermelhas.
Cada vez mais vermelhas, depois infravermelhas, até desaparecerem do espectro visível. Ao mesmo tempo, a própria geometria do espaço-tempo distorceria a sua visão. Todo o céu estrelado, todo o cosmos, pareceria se contrair e se afunilar num único ponto de luz ofuscante na direção oposta à sua queda.
Como se o universo inteiro estivesse sendo espremido em uma pequena janela.
Exatamente. E então, essa janela de luz também sofreria o desvio para o vermelho e se apagaria. O resultado? Escuridão absoluta. Você estaria completamente isolado sensorialmente do resto da existência.
Que sensação de isolamento.
É uma desconexão fascinante. A experiência pessoal da travessia é tranquila, mas a realidade física é de um aprisionamento definitivo e irrevogável.
Uma vez dentro, a contagem regressiva começa. Para um buraco negro supermassivo, talvez uns 20 segundos de existência.
No máximo.
E o material destaca um ponto crucial. Não há para onde ir. Dentro do horizonte, todos os futuros possíveis, todos os caminhos no espaço-tempo, apontam para uma única direção, o centro, a singularidade.
Tentar se afastar seria como tentar viajar para o passado. A própria estrutura da realidade te empurra para frente.
E é nesses últimos segundos que as forças de maré, que eram mais suaves lá no horizonte, aumentam exponencialmente.
É, e se tornam infinitas no centro. É aqui que acontece o que a análise chama de body horror em nível cósmico. O estiramento se torna tão violento que primeiro rompe as ligações químicas, depois supera as forças nucleares que mantêm os próprios átomos coesos.
O corpo seria desfeito em suas partículas fundamentais?
Literalmente. Um fluxo de quarks e elétrons.
Ok. Ser desfeito em átomos já é o pior cenário possível. Me diga que a análise para por aí.
Na verdade, há um último detalhe sobre a consciência, que é talvez o mais terrível de todos.
Pior que virar sopa de quarks.
Sim. A própria geometria distorcida do espaço-tempo impediria a comunicação neural. Os sinais elétricos que viajam do seu corpo para o seu cérebro seriam puxados pela gravidade com tanta força que não conseguiriam completar a jornada.
Espera, o que isso significa na prática?
Significa que você seria literalmente desconectado de si mesmo. A sensação de dor dos seus pés sendo esticados jamais chegaria ao seu cérebro. Seu cérebro não conseguiria mais enviar comandos para o resto do corpo.
Meu Deus.
Ou seja, não é só o seu corpo que se desfaz. É a sua própria percepção de si mesmo. A física te desconecta de você antes de te destruir. É a desintegração não só da matéria, mas da própria integridade da experiência e da consciência.
Isso é assustador em um nível completamente diferente. E todo esse fluxo de partículas se dirige para o destino final, a singularidade, descrita como um ponto de volume zero e densidade infinita. Mas espere, densidade infinita não faz sentido físico, né? É só uma forma de dizer que a nossa matemática quebrou.
Essa é a pergunta de US$ 1 trilhão na física. A singularidade é, essencialmente, o ponto onde a nossa teoria da gravidade, a relatividade geral de Einstein, admite a derrota. As equações produzem finitos, o que, para um físico, é um sinal de alerta de que a teoria está incompleta.
Ah, então é isso. Ela não tem as ferramentas para descrever essa condição extrema.
Exato. É uma forma de dizer, aqui, nosso mapa termina.
Então é isso. A resposta final é, não sabemos. É um pouco anticlimático, não acha? Depois de toda essa jornada de horror, o final é um erro 404 na física.
É aí que o material introduz o que chama de plot twist. A relatividade geral descreve o universo em grande escala, mas em escalas de volume zero e densidade infinita, espera-se que outra teoria assuma o controle, a mecânica quântica.
A física do mundo subatômico.
Exato. O grande sonho da física é unir as duas numa teoria de gravidade quântica. Embora a gente ainda não a tenha, ela nos dá pistas especulativas. Talvez a singularidade não seja um ponto final. Alguns modelos sugerem que a matéria poderia ricochetear e dar origem a um buraco branco em outro universo, ou algo assim.
Ou seja, o fim da estrada para a física atual pode ser, na verdade, uma nova estrada para uma física que a gente ainda não descobriu.
Exatamente. Mas é crucial ressaltar. Neste momento, isso é pura especulação teórica. A única certeza é que a singularidade representa o limite do nosso conhecimento.
Tudo isso é da perspectiva de quem cai. Mas vamos mudar de ângulo, como a análise nos convida a fazer. E se alguém estivesse assistindo a tudo isso de uma distância segura, o que essa pessoa veria?
E aqui a gente mergulha em outro paradoxo da relatividade, a dilatação temporal. Para um observador distante, o tempo perto do buraco negro passa muito, muito mais devagar. Conforme a pessoa se aproxima do horizonte, o observador haveria se mover cada vez mais lentamente.
Como um filme em câmera lenta.
Super lenta. Até congelar.
Congelar? Como assim? Congelar no tempo?
Para sempre.
Praticamente.
A imagem da pessoa ficaria pairando, imóvel, exatamente na borda do horizonte de eventos. Ao mesmo tempo, a luz vinda dela sofreria aquele desvio para o vermelho extremo que a gente mencionou. A imagem congelada ficaria cada vez mais vermelha, mais escura, até que seu comprimento de onda se tornasse tão longo que seria indetectável.
Então, para quem está de fora, a pessoa simplesmente desaparece.
Exato. Como se tivesse sido apagada do universo.
Espera um pouco. Isso é uma ilusão de ótica ou a realidade daquela pessoa literalmente se divide em duas? Para si mesma, ela cruzou e foi destruída em segundos. Mas para o resto do universo ela fica congelada na borda. O que isso diz sobre a natureza do tempo?
Isso levanta uma questão filosófica profunda que os físicos debatem até hoje, conhecida como o paradoxo da informação. Não há uma resposta fácil. A relatividade nos diz que ambas as perspectivas são igualmente válidas em seus próprios referenciais.
Não existe uma verdade absoluta sobre o evento.
Não. A realidade de quem caiu é ser destruído. A realidade do universo observável é que a informação sobre essa pessoa fica impressa no horizonte. Como essas duas realidades podem coexistir é um dos maiores mistérios da física moderna. A gente é forçado a abandonar a ideia de um tempo único e universal.
Uau! Então, para recapitular essa jornada. Primeiro, uma muralha de radiação que aniquila tudo. Se você sobreviver a isso, a espaguetificação te estica até o nível atômico. Ao cruzar o horizonte, o universo se apaga e você fica na escuridão total.
Com a certeza do fim.
Nos últimos segundos, a desmontagem completa, com a sua própria consciência sendo desconectada pela física. E por fim, a singularidade, o grande não sabemos do cosmos. O veredito da análise é claro, não há salvação. É um game over definitivo.
E acho que é por isso que os buracos negros nos fascinam tanto. Eles não são monstros. São consequências inevitáveis das leis da física. Eles representam um limite absoluto, uma irreversibilidade total.
A prova de que existem lugares onde as nossas regras quebram.
Exato. A metáfora final usada no material é perfeita. Os buracos negros são o chefe final da física e ninguém nunca ganhou essa luta. Eles nos forçam a ser humildes diante do que a gente não sabe.
A nossa análise nos diz que a física como a conhecemos quebra na singularidade. Isso nos deixa com uma pergunta para além da ciência, algo para refletir. Se as próprias regras que definem a existência deixam de valer, o que realmente significa deixar de existir? A informação que compõe uma pessoa é destruída para sempre, ou ela é transformada em algo que nossa ciência ainda nem tem um nome para descrever?